Bom dia a todos e obrigado por aguardarem. Sejam muito bem-vindos à videoconferência de divulgação dos resultados do primeiro trimestre de 2026 da Eris Energy. Destaco aqueles que precisarem de tradução simultânea que temos essa ferramenta disponível na plataforma. Para acessar, basta clicar no botão Interpretation através do ícone do globo na parte inferior da tela e escolher o seu idioma de preferência, português ou inglês. Para aqueles ouvindo a videoconferência em inglês, há a opção de mutar o áudio original em português, clicando em Mute Original Áudio. Informamos que esta videoconferência está sendo gravada e será disponibilizada no site de RI da companhia, ri.aerisenergy.com.br, onde se encontra disponível o material completo da nossa divulgação de resultados. É possível fazer download da apresentação também no ícone de chat, inclusive em inglês. Durante a apresentação da companhia, todos os participantes estarão com o microfone desabilitado. Em seguida, daremos início à sessão de perguntas e respostas. Para fazer perguntas, clique no ícone Q&A na parte inferior de sua tela e escreva sua pergunta para entrar na fila. Ao ser anunciado, uma solicitação para ativar seu microfone aparecerá na tela. E então, você deverá ativar o seu microfone para fazer perguntas. Orientamos que as perguntas sejam feitas todas de uma única vez. Ressaltamos que as informações contidas nesta apresentação e eventuais declarações que possam ser feitas durante a videoconferência relativas às perspectivas de negócios, projeções e metas operacionais e financeiras da Aeris constituem-se em crenças e premissas da administração da companhia, bem como em informações atualmente disponíveis. Considerações futuras não são garantias de desempenho. Elas envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais, condições de mercado e outros fatores operacionais podem afetar o desempenho futuro da Aeris e conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Hoje, contamos com as presenças dos executivos da companhia, o senhor Alexandre Negrão, diretor-presidente e de Relações com Investidores, e a senhora Cristiane Barreto Salles, diretora financeira. Antes de iniciarmos a apresentação, gostaria de convidar vocês a acompanharem a agenda do dia, que está no slide 3 da apresentação. Começaremos com o senhor Alexandre, que irá abordar os tópicos 1 e 2, trazendo as perspectivas de mercado, e em seguida, comentando sobre o desempenho operacional. Na sequência, passaremos a palavra para a senhora Cristiane, que tratará o tópico 3, apresentando os resultados da companhia. Finalizada essa parte, entraremos na sessão de perguntas e respostas, o Q&A. E, por fim, o senhor Alexandre retornará para fazer as considerações futuras. Senhor Alexandre, por favor, pode prosseguir.
Muito obrigado, bom dia a todos, bem-vindo a mais um call de resultado. Indo para o slide número 4, o setor eólico global registrou um novo recorde de instalação em 2025, com aproximadamente 165 gigas de nova capacidade adicionada no período, segundo dados da GEWEC. A China, mais uma vez, liderou esse movimento com cerca de 120 gigas instalados, representando aproximadamente 73% de todas as adições globais. O desempenho reforça a relevância estratégica da energia eólica na transição energética, impulsionada pelo crescimento da demanda por eletricidade, expansão de data center, eletrificação industrial e busca crescente por segurança energética. Quando olhamos para os próximos anos, as perspectivas permanecem positivas. As projeções indicam que o volume global de instalação deve continuar próximo aos níveis recordes observados recentemente, embora com uma mudança importante no mix geográfico. Espera-se uma redução gradual da participação do mercado chinês, enquanto as outras regiões devem ganhar relevância, especialmente a Europa e a América do Norte. A Europa, por exemplo, observamos uma aceleração relevante nas instalações, impulsionada pela necessidade de segurança energética e expansão de infraestrutura renovável, que foi impulsionada também pós guerra Ucrânia e Rússia. No Brasil, de acordo com o Wood Mackenzie, 2026 deve representar o ponto mais baixo do ciclo recente de instalações, cerca de 1 giga, refletindo o nosso menor nível de produção ao longo de 25. Devido ao timeline necessário entre fabricações de pás e comissionamento de turbina. Neste mesmo contexto, temos um mercado impactado pela combinação de juros elevado, curtailment e postergação de investimentos no setor. Por outro lado, a expectativa para 27 já indica a retomada gradual, com previsão de crescimento de aproximadamente 5% nas instalações, sustentada pelos novos projetos em desenvolvimento. Entendemos que a dinâmica operacional da Aeris refletiu diretamente esse movimento de mercado. Em 2024, produzimos 344 sets de pás, enquanto em 25 esse volume foi reduzido para 108 sets, acompanhando o menor nível de contratação da indústria do período. Desse total produzido em 25, temos que lembrar que aproximadamente 50% foram destinados à exportação, o que reforça também nossa estratégia de diversificação geográfica. Para os próximos ciclos, contudo, observamos uma perspectiva mais positiva, com expectativa de volumes superiores a 500 pás, acompanhando aí a gradual retomada da demanda. É importante destacar que essa expansão estrutural da indústria continua suportada por tendências de longo prazo bastante consistentes, como o crescimento orgânico de consumo de energia, aumento do consumo elétrico per capita, eletrificação de frotas, expansão de data centers e novas demandas relacionadas à digitalização e transição energética. Na América do Norte, seguimos observando o mercado ativo. Nos Estados Unidos, alterações recentes relacionadas ao IRA e atualmente dentro do contexto do OBA acabaram antecipando decisões de investimentos e gerando aceleração relevante no desenvolvimento de projetos, especialmente aqueles buscando enquadramento dentro dos prazos atualmente estabelecidos. Embora as mudanças políticas recentes tenham aumentado a volatilidade nas projeções de longo prazo, o mercado norte-americano, considerando Estados Unidos e Canadá, segue demonstrando relevante resiliência, com expectativa média de aproximadamente 9 gigas de novas instalações por ano para os próximos 5 anos. Nesse contexto, o Canadá vem ganhando destaque com previsão de 2 gigas de novas instalações para os próximos anos, reforçando a perspectiva de crescimento gradual da América do Norte e ampliação da oportunidade para a indústria eólica. Apesar dos fundamentos estruturais positivos à indústria de longo prazo, os cenários de juros elevados, aliados aos desafios relacionados ao curtailment, continuam impactando o ambiente de contratação do setor eólico, principalmente em função de maior custo de financiamento e de menor previsibilidade de retorno dos projetos. Nesse contexto, a expectativa de flexibilização monetária gradual ao longo dos próximos anos, associada aos investimentos de transmissão e infraestrutura no sistema elétrico, tende a favorecer uma retomada mais consistente da demanda de médio prazo. Adicionalmente, os recentes leilões de transmissão realizados no Brasil em março reforçam essa expectativa, ao impulsionar novos investimentos na expansão de modernização de rede elétrica, contribuindo para melhorar o escoamento de energia renovável e reduzir restrições operacionais e mitigar gradualmente o impacto do curtailment no setor. Isso posto, a Aeris aí fechou o primeiro tri com 1,4 gigas de fornecimento de pás no pipeline, 0,57 gigas em negociação, e aí a previsão que nós já anunciamos também de reativação de 4 linhas, que é da alinhada a esse aumento da demanda. Indo para o slide 5, a empresa então fechou o primeiro tri com uma receita líquida de 105 milhões, um EBITDA ajustado de menos 27,4, investimento de 0,7 e um prejuízo líquido de 138 milhões. Indo para o slide 6, aqui a gente mostra, né, já as duas linhas que continuam operacionais desde o ano passado e a retomada aí, conforme anunciado previamente, das 4 linhas que vai acontecer ao longo agora do segundo trimestre, que está acontecendo na retomada dessas linhas. Indo para o slide número 7, então a companhia reportou 400 mega no LTM, né, do primeiro tri. Isso mostra que não a queda, né, do que havia sido reportada tri a tri nos últimos 2 anos, ela agora tende a ficar mais flat com o movimento de retomada. Do lado de sets por ano, nós estamos fechando aí o trimestre com 90 sets, o que também mostra um ponto de inflexão. Passando para o slide 8, eu passo a palavra para a nossa diretora financeira, Cristiane. Obrigado.
Bom dia, obrigado Alexandre. Indo para o slide 8, a receita líquida no trimestre totalizou R$ 105 milhões, reduzindo 7,8% em relação ao quarto trimestre de 2025. Esse desempenho continua refletindo o menor nível de atividade no mercado interno ao longo dos últimos trimestres, como já comentado aqui, consequência do cenário mais desafiador para o setor eólico brasileiro. Por outro lado, seguimos observando o crescimento das exportações, que aumentaram 19% no período, e continuam ganhando relevância no mix de receita da companhia, parcialmente compensando a menor demanda doméstica. Conforme o Alexandre comentou, hoje a operação está concentrada em duas linhas maduras de produção, ainda operando abaixo do potencial de utilização. No slide 9, mostramos a evolução das despesas operacionais. No primeiro trimestre de 2026, as despesas operacionais totalizaram R$ 36,5 milhões, representando uma redução de 39,7% de 24 milhões frente ao quarto trimestre de 2025. Essa melhora reflete principalmente a redução da despesa com pessoal, gasto com serviços, despesa com viagens, aluguéis e utilidades, além da ausência de efeitos não recorrentes registrados no trimestre anterior. Importante lembrar que o quarto trimestre de 2025 foi impactado pelo reconhecimento de impairment de R$ 234 milhões sem efeito caixa. Passando para o slide 10, vemos a evolução das variações das despesas nos últimos quatro trimestres em relação aos mesmos períodos do ano anterior. Vemos reduções em quase todos os períodos, o que evidencia a nossa disciplina em custos. A companhia segue avançando em iniciativas voltadas à otimização da estrutura de custos e despesas, mantendo postura disciplinada na gestão operacional, com foco contínuo em eficiência, preservação de caixa e maior rigor na alocação de capital. No slide 11, temos o EBITDA ajustado do trimestre, que foi negativo em R$ 27,5 milhões, com margem negativa de 26%. Apesar de ainda refletir um cenário operacional pressionado, houve melhora de R$ 33 milhões frente ao trimestre anterior. O desempenho operacional permanece pressionado pelo reduzido nível de ocupação das linhas produtivas, refletindo a retração da demanda doméstica nos últimos trimestres, que possui papel importante na diluição dos custos fixos. A retomada gradual das exportações e a possível reativação de linhas produtivas ao longo dos próximos trimestres podem contribuir para a melhora da diluição operacional e recuperação gradual da rentabilidade. Por fim, no slide 12, reforçamos que a estrutura de capital atual reflete os efeitos da renegociação concluída em 2025. O reperfilamento da dívida permitiu alongamento relevante dos vencimentos e redução da pressão de curto prazo sobre o caixa da companhia. Hoje não existem amortizações relevantes previstas para o ano 2026, o que traz maior previsibilidade financeira nesse período de recuperação gradual do mercado. Seguimos também tratativas relacionadas à dívida junto ao BNDES. Ao final do trimestre, a dívida bruta totalizava aproximadamente R$ 1,88 bilhão de reais, e a posição de caixa livre era de R$ 16 milhões de reais. A companhia segue focada, estudando alternativas para a otimização da estrutura de capital, preservação da liquidez e fortalecimento da posição financeira. Aqui finalizamos a apresentação e agora eu passo a palavra para a Laís, que irá abrir o Q&A. Muito obrigada.
Agora iniciaremos a sessão de perguntas e respostas. Para participar, clique no ícone Q&A localizado na parte inferior da tela e escreva sua pergunta para entrar na fila. Caso prefira fazer sua pergunta por áudio, sinalize também pelo ícone Q&A. Uma solicitação para ativar seu microfone aparecerá na tela. Basta aceitá-la para falar. Por gentileza, pedimos que concentrem todas as suas perguntas em uma única vez. As primeiras perguntas vêm de Moisés Baquibal, ele é investidor particular. Lá. Considerando o caixa livre de apenas 16 milhões no 1T, a dívida líquida de 1,8 bilhões e a ênfase do auditor sobre continuidade operacional, qual é o plano de liquidez da companhia caso a renegociação do BNDES não seja concluída antes do vencimento de agosto de 2026? Existe algum plano B? Com a previsão de reativação de quatro linhas produtivas e o backlog de 1,4 gigas contratado, qual é o nível estimado de utilização de capacidade necessária para a companhia retornar ao EBITDA positivo e ao break-even de caixa operacional? Qual é a expectativa de geração de caixa livre após a reativação das linhas, considerando o aumento potencial do capital de giro necessário para suportar a retomada da produção? Dos 1,4 gigas já contratado e dos 0,7 gigas em negociação, qual percentual já possui cronograma firme de produção, aprovação final de investimento dos clientes e viabilidade efetiva do faturamento de 2026 ou somente 2027? A administração considera necessária alguma forma de reforço de capital nos próximos 12 a 18 meses, incluindo follow-on, entrada de investimentos estratégicos ou conversão de dívida em equity para sustentar o plano de retomada operacional? E por último, os contratos recentemente anunciados possuem margens estruturalmente superiores às observadas nos contratos firmados antes da crise do setor eólico, especialmente considerando a inflação de custos, produtividade e repasse cambial.
Bom, bom dia, Moisés. Obrigado pelas perguntas. Eu vou responder aqui de uma forma talvez um pouco, como foram várias perguntas, eu vou responder de uma forma um pouco mais genérica aqui do aspecto comercial e a Cris entra um pouco no aspecto financeiro. Então, referente aos novos projetos e expectativa dos próximos anos com as quatro linhas aí que a gente está reativando, né? Obviamente, ainda não é um volume alto, né? A gente tem uma previsão aí de fazer cerca de 100 passes por mês, a hora que a gente tiver com todas as linhas, seis linhas funcionando. Hoje a gente está num volume bem abaixo disso, mas a gente já chegou a fazer mais que o dobro de 100 pás, né? A gente já chegou a fazer 200, 250 pás no mês. Então, são volumes ainda baixos, porém, são volumes que começam a deixar a empresa sobre uma sustentabilidade na geração de caixa operacional, tá? Os contratos novos, né, que a gente viu com melhor margens foram contratos basicamente dos OEMs com os geradores, principalmente na Europa, onde houve uma urgência grande para a instalação de novos parques e a gente pôde ver as margens dos OEMs tendo um incremento relativo. No Brasil, a gente ainda não viu esse ganho efetivo de margem em relação aos projetos, até porque também não teve nenhum novo projeto, né? Então, agora que estão começando a ter novos projetos, então é difícil a gente falar, saber como que vai ser o resultado aí dos OEMs, né? Das integradoras, frente aos novos projetos que estão sendo negociado. Então, resumindo aqui, a gente acredita que o segundo semestre deve rodar com margens bem melhores do que o primeiro semestre, apesar ainda de muito baixa, dado que o volume não é ainda o volume que nós gostaríamos.
Obrigada, Moisés, pelas perguntas. Da mesma forma que Alexandre, eu vou consolidar aqui alguns temas que têm o mesmo assunto. De forma geral, Ah, eles continuam focando, primeiramente, numa disciplina financeira forte de custos, visando equacionar todo o impacto que ela tem sobre a não diluição dos custos fixos pela capacidade da planta estar menor do que ela tem a possibilidade. Como o Alexandre comentou, a gente prevê ali ativar linhas novas e, com isso, ter uma rentabilidade melhor e diluição de mais custos, mas temos um trabalho grande de, no outro lado dos custos, tentar simplificar o máximo possível para endereçar esse momento. Com relação a estudos, a gente vem sim estudando continuamente. A Aeres vem estudando alternativas de melhoria, gestora de capital, não somente com BNDES, como também com demais credores. Então, a gente está numa fase atual de estudo, verificando as melhores possibilidades que a gente pode endereçar, visando endereçar a liquidez da companhia nos próximos anos. E do lado operacional, tentando o máximo capturar uma boa geração de caixa operacional. Como o Alexandre comentou, com o segundo semestre tende a ter uma melhoria e na entrega de resultados, considerando um volume de paz maior que a gente pretende estar vendendo e com acordos também que a gente está discutindo com alguns clientes. Então, tem todo um desafio para o segundo semestre e para 2027 que a gente está endereçando e a gente busca equacionar aí ao longo dos próximos meses e a gente volta com informações no próximo trimestre. A gente não dá guidance de informações. Vi que tem uma pergunta aqui de quanto caixa livre será gerado. A gente não dá guidance para o futuro, mas eu acho que é importante acompanhar nos próximos trimestres aqui a evolução dos nossos desafios internos aqui na Aeris. Muito obrigada.
A próxima pergunta vem de Alexandre Dias. Na área de serviços nacional, consideram o cenário maduro ou existe market share a ser ganho?
Bom dia, Alexandre. Obrigado pela pergunta. A gente ainda considera que tem market share para ser ganho. O mercado de serviços, né, ele é um mercado, por natureza, mais pulverizado. Essa questão do curtailment que se instalou no Brasil aí nos últimos 2 anos, ele trouxe um dificultador um pouco a mais na questão de serviços, porque as empresas geradoras, elas como está tendo corte aí deliberado e sem um planejamento, elas estão evitando, de certa forma, fazer os serviços o máximo possível, né? Então, elas nos acionam quando realmente há uma necessidade muito grande. Então, isso talvez esteja limitando um pouco o nosso crescimento daquilo que a gente imaginava, mas a gente vem ganhando espaço no mercado, a empresa vem crescendo de forma consistente dos últimos 3 anos, vem crescendo também a rentabilidade. E acredito novamente que tem ainda market share para ser adquirido. A Aeris, ela tem uma vantagem competitiva pelo fato, né, da gente conseguir integrar os técnicos que vão em campo na época de vento forte, que, né, que eles não estão em campo, a gente consegue enquadrar eles dentro da nossa fábrica. E quando está alta temporada de serviço, a gente consegue mandá-los para campo. Então, eu acredito que a gente tem uma vantagem, além da qualidade do nosso serviço, em cima das outras empresas de serviço, e os números mostram que a gente continua crescendo, tanto junto com o mercado quanto acima do mercado.
Próxima pergunta vem de Marcos Rodrigo Carneiro, analista de buy side da SL4 Capital. Primeiro, do pipeline de 1,4 gigas, qual a característica das pás, tamanho e megawatt da turbina? Dois, dos 1,4 giga, expectativa é entregar tudo até 2024, 28? Três, qual a expectativa de tempo de ramp-up das linhas? Precisa contratar time? E quatro, está previsto, previsto antecipação de recebíveis desses novos projetos de 1,4 giga?
Bom, Marco, vamos lá. Eu vi que você já fez uma quinta pergunta ali, perguntando se é 100 pás por mês, dá 400 sets ao ano, que se for uma máquina de 5 mega, passa de 2 gigas. Então, assim, voltando um pouco, a gente deve fazer, atingir essas 100 pás por mês, mais para o terceiro, para o quarto tri, tá? Isso não vai acontecer agora. Esse projeto desse 1,4, a gente deve entregar ele. Até o final de 27, tá? Então, também não é até o final de 28, são máquinas de 4,5 mega, tá? São as turbinas da Vestas. Então, são projetos que com um duration aí de 1 ano e meio, vamos dizer assim. O ramp-up a gente deve fazer eles, a gente está acreditando que vai fazer aí em 3 a 4 meses, que por ser um recomeço de projeto, né, de um projeto que a gente já fazia, ele tende a ser mais rápido. Normalmente é de 6 a 10 meses que a gente leva para um ramp-up. Dessa vez a gente está esperando aí de 3 a 5 meses, vamos dizer assim. Acho que é isso, né? Sobre as perguntas, acho que é isso. É isso.
Próxima pergunta vem de Lucas da Umaí. O projeto para fabricação de cilindros para transporte de hidrogênio ainda está ativo?
Lucas, o projeto ele está on hold, né? Porque obviamente a gente está com uma restrição de capital aí para novos projetos. Então o foco da companhia está exatamente em efetuar, voltar a conseguir fazer o ramp-up das 4 linhas produtivas e também voltar à otimização máxima das duas linhas que já estavam operacionais, mas porém não estavam rodando na capacidade máxima nos últimos 2 trimestres. Então a gente está com esse foco nesse momento.
A próxima pergunta vem de Ramon, da Axial Capital. Bom dia, Aeris. Como vocês observam o avanço do BESS mais eólico no Brasil?
Bom dia, Ramon. Bom, a gente está observando de perto. O BESS é uma realidade nos outros países, né? Os Estados Unidos, principalmente, mostrando uma evolução muito grande. Eles anunciaram recentemente, o BESS entrou, se não me engano, 15 gigas de energia no sistema advindo do BESS. Então, já é uma realidade em outros países e vai ser no Brasil também. O governo tem prometido aí um leilão de BESS para esse ano. Vamos ver se vai de fato acontecer, mas com certeza é uma realidade que mais cedo ou mais tarde vai chegar, e é uma das medidas que a gente acredita que vai ser a solução para o curtailment.
A sessão de perguntas e respostas está encerrada. E agora gostaríamos de passar a palavra ao senhor Alexandre para as considerações finais.
Bom, pessoal, obrigado, Laís. Obrigado a todos, pela presença e mais um call de resultado. Eu acredito que estamos, em um ponto de inflexão, né? Estamos com foco total em retornar à capacidade máxima nas duas linhas que já estavam ativas e também foco total no ramp-up. Das quatro linhas que estavam desativadas, né? É um momento que requer bastante atenção no operacional e bastante atenção no capital de giro, né? São os dois pontos que nós estamos com bastante atenção, porque, como eu falei, nós estamos saindo aí de cerca de 20 pás por mês para algo perto de 100 pás por mês, e isso requer contratações, compra de matéria-prima, necessidade de capital de giro elevada e uma boa gestão do caixa, uma gestão operacional. Então, o foco total nosso tá nesse momento, nesses dois pontos, e eu acho que de fato nós estamos aí no ponto de inflexão que vamos ver uma crescente aí nos próximos trimestres. Então, mais uma vez, obrigado pela disponibilidade, pela presença de todos e até breve.
A videoconferência de resultados referente ao primeiro trimestre de 2026 está encerrada. Agradecemos a participação e tenham um bom dia.